8:16, pode olhar aí, 8:16, vamos então com a entrevistada do dia. Hoje, a chefe da sessão de educação de jovens e adultos do EJA, professora, doutora Maria Alice Zacarias. Bom dia, professora.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo jóia, e com você?
Bem, obrigado. Eu vi a sua história maravilhosa num vídeo lá na IPTV. Eu falei, preciso chamar ela para falar com a gente também. Porque como que é, me explica, como que é, vim da roça, né? Seus pais eram da roça, e aí de repente vai estudar, se torna doutora, professora, e hoje está dando aula, inclusive, no assentamento aqui em São Carlos. Como que é tudo isso?
É uma mistura, né, de sentimentos, né? Eu sempre, né, uso essa frase porque a gente sai de um contexto muito dificultoso, né, e de luta, né, e uma luta assim, incessante, né? Essa luta parece que ela não tem fim, né? Os anos passam, né? As dificuldades ainda, né, continuam, né? Se a gente for pensar aí na perspectiva da educação de pessoas jovens e adultas, né? Embora a gente esteja agora num momento assim mais favorável, né, com maior investimento na EJA, ainda a gente sente essa dificuldade. E penso eu, né, que desistir, né, jamais, né, apesar da luta ser árdua, né, é um processo, né, que precisa, né, de investimento, e a gente precisa dar visibilidade, né, a essas pessoas, né. Em São Carlos hoje nós temos 5.000 pessoas, né, que não foram alfabetizadas.
5.000 pessoas?
5.000 pessoas, né, então é um trabalho, né, que precisa, né, ser visto, né, uhum, ser valorizado, né, e que essas pessoas também tenham, né, o direito delas garantido, né, da educação, e que elas possam, né, estar dentro de uma escola, né, que elas possam fazer a matrícula, e ainda digo mais, né, que não importa a idade, né, mesmo que tenha 80, 100 anos, né, não tem limite de idade quando a gente pensa, né, no quesito educação, porque a aprendizagem, ela se dá ao longo da nossa vida toda.
Uhum. Mas no seu caso, por exemplo, seus pais eram da roça, né, queira ou não queira, naquela época e até hoje, nós temos preconceito em relação à cor da pele, infelizmente, nesse país, né, você sentiu preconceito na época, eu vou para a universidade, eu não vou, como que eu vou conseguir, meus pais pobres, você chegou a cortar cana também, né?
Uhum, sim.
Cortar cana e tudo mais, como que foi tudo isso? Falou, não, eu vou conseguir, e foi, e hoje é doutora e professora.
Eu acho que os nãos, né, os nãos da vida, né, eles me incentivaram, né, e fizeram com que eu continuasse, né, por mais que as pessoas falassem, não é possível, né, você não consegue, né, que você tá pensando que você vai ser o quê, né, doutora dos canaviais, né?
Teve isso?
Aham, uhum, sim. Quando
muita
eu...
gente tentou te estimular?
Sim, né, quando eu estava, né, com os meus pares na roça, né, no quarto de cana, então eu ouvia muito essa fala, né, eu saía um pouquinho mais cedo, né, que os demais. Né? Os demais, eles trabalhavam até 17h30, eu trabalhava até as 16h30, que era o tempo, né, de sair a pé e até a minha casa, né, tomar um banho, tudo, e ficar esperando o caminhão que levava a gente para a escola que tinha lá na usina. Olha. Então aí eles diriam, ah, o que ela tá pensando, né, ela vai ser doutora dos canaviais, né, estudar para quê? Então teve esse processo de estimulação, né, e isso fez com que eu fosse ganhando força. Eu falava assim, não, né, eu vou provar, né, que é possível, né, eu não vou, né, desistir, né, em relação ao preconceito racial, né, eu não posso negar que isso acontece até hoje, né, porque o tom da pele da gente não consegue mudar, uhum, né, tá, né, em nós, né, e eu sou uma mulher negra, então quando chega, né, essa mulher negra, e aí a gente sofre preconceitos, né, diariamente, mesmo com o título de doutora, né, não é por conta do título que eu não vou sofrer preconceito. A gente sofre continuamente.
E você entrou na UFSCar, passou,
uhum,
lá na UFSCar,
sim.
E lá na UFSCar também teve preconceito, essas coisas, ou não?
Não, eu tive assim, a graça, né, de entrar num grupo de pesquisa, né, que é o NIAS, né, então é um núcleo, né, de investigação, né, que trabalha essa questão de transformação social. Então eu falo assim que eu fui muito bem amparada, né, por esses doutores e doutoras da educação, né, que me fortaleceram, né, a partir do momento que eu entro no NIASE, né, em 2009, 2010, né, eu vou ganhando forças, né, uhum. força e conhecimento teórico, né, para poder entender, né, as minhas raízes, né, de onde eu vim e para onde eu queria chegar. Sim. Então, por conta desse grupo, eu me senti mais fortalecida dentro da UFSCar.
Mas o ambiente na UFSCar, ele tem esse preconceito ou você acha que não?
Porque tem, porque existe.
É, que sim. Agregar, né?
Sim.
Cotas, né?
Sim,
raciais,
sim.
Né? As cotas das minorias, vamos dizer assim, sim. Né? Existe essa questão?
Existe, ali? Porque a universidade como um todo é uma representação, né, da nossa sociedade. Então, nós temos ali pessoas de diversos contextos, né, que se interagem, né? Então, tem preconceito, sim, tem.
Caramba.
E depois de tudo isso que você enfrentou, me permita chamar de você, né?
Uhum, claro.
Que você passou desde lá da cana, corte de cana, estudou, doutora, professora, você agora retribui isso para a sociedade dando aula num assentamento em São Carlos. Como que é tudo isso e como que é dar aula num assentamento?
É muito gratificante, sabe? Hoje, né, eu não estou exatamente na sala de aula, né? Então, eu estou na coordenação. Então, nós temos, né, o assentamento Santa Helena, assentamento Capão das Antas, né? Temos algumas ocupações ali do Antenor Garcia. E aí, é gratificante, né? Porque a gente vai percebendo que a gente pode contribuir de alguma forma com o nosso conhecimento, né? Para essas pessoas. E aí, eles também passam a ver na pessoa da Maria Alice uma possibilidade, né, de transformação social.
É um incentivo,
É um incentivo. Então, eles falam, ah, Maria Alice, você conseguiu, né? Então, a gente vai conseguir também, né? Então, por conta disso, a gente não vai desistir. Mas que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar, né, no trabalho braçal e depois vir para a sala de aula, né, requer muito querer, né? Muito gosto, muita vontade, né, de querer aprender mais, né? Porque não é fácil, né? De fato, assim. Hoje, nós temos, né, do programa Brasil Alfabetizado, né, 32 núcleos, né, de alfabetização. Temos o MOVA, né, que é um movimento de alfabetização também, que atende pessoas em alta vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. Então, nós temos núcleos em diversos contextos, né?
Sim.
E ainda nós temos a nossa escola formal, né, que é a Austero Mangerona, em vários bairros, né, da nossa cidade, que ofertam aí, né, a educação fundamental 1 e o fundamental 2. E eu acho que, assim, o nosso maior sonho, o desejo, é que essas pessoas adultas, né, idosas, né, e muito jovens também, que não conseguiram concluir, né, o ensino fundamental na idade regular, né, que eles possam dar continuidade aos estudos e chegar até a universidade, né? Então, é um trabalho, né, que não pode ter desesperança, né? A gente tem que esperar sempre.
Assim. É isso que eu ia perguntar, por exemplo, quando você se decidiu melhorar a sua vida, né, buscando estudo, buscando uma formação e se tornar a mulher que você se tornou hoje, que hoje você é uma inspiração. Você tem noção disso, né?
Uhum,
você
sim.
É uma inspiração para muita gente, né? Aquelas pessoas lá que tentaram te desestimular, veem você hoje aonde você chegou, você é uma fonte de inspiração. Agora, essas pessoas do EJA, é difícil vocês trazerem elas, porque será que elas também não estão nesse pensamento? Ah, eu tô velho, eu não quero mais ir, pra que que eu vou estudar agora? Que vai mudar na minha vida? É essa a dificuldade que vocês encontram?
Sim, acho que a nossa maior dificuldade é fazer com que essas 5 mil pessoas de São Carlos, né, elas venham para a sala de aula, né, porque muitas delas, né, elas estão desestimuladas, elas acham que já passou da idade, uhum. né, que não tem mais capacidade de aprender a ler e a escrever, né, que já estão com a vida feita, né, e pelo contrário, né, eu acho assim que é um movimento, né, que você tem que fazer sempre, porque o tempo passa, né, independente de você estar na escola ou de você não tá na escola, o tempo vai passar do mesmo jeito.
Uhum.
Então, que esse tempo, né, ele passe com você dentro de uma sala de aula, por exemplo, aprendendo, né, alguma coisa, sabe? Porque isso gera possibilidade de mudança de vida, né, não só do indivíduo, mas da família e do contexto também que ele mora.
Ele passa a ter acesso a mais oportunidades.
Uhum, sim, tem uma ampliação, né, do seu direito de cidadania, a questão do trabalho, né, né, valorização profissional. Então tem um ganho, né, também.
E na periferia, nesses assentamentos que você vai, tem acesso, ainda tem pai que fala pro filho, olha, não vai estudar não, me ajuda aqui na roça, me ajuda aqui em tal lugar, vamos trabalhar, tem isso ainda?
Não, eu acho que isso mudou um pouco.
Mudou?
É, isso mudou um pouco, né?
Antigamente era assim, né?
É, antigamente era assim, né? Antigamente, olha, tem que trabalhar, né? Precisa ajudar aqui no sustento da casa, né? E tudo mais. Mas hoje isso já muda um pouco, né? E aí a gente tem uma outra questão, né? Uma outra questão também, porque os filhos, eles passam, né, a ter aí os seus estudos, né? Um avanço na escola, assim, que eu diria que não é ruim, né, que é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente vai tendo um esvaziamento, né, dos assentamentos, né, porque aí os filhos também não querem mais ficar
num
assentamento, né, e recuperar toda essa tradição, né, de agricultura familiar, né, e tudo mais, né. Então a ideia é trabalhar de forma, né, que as pessoas avancem, né, no conhecimento, mas que elas voltem ou fiquem no seu local de origem para agregar, né? Para agregar mais conhecimento, levar, né, novas informações, né, para o campo, né, rural também.
Entendi. O Maria, a São Carlos sediou a primeira Expo EJA intermunicipal, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como que foi, como que foi legal, teve bastante participante, como que foi tudo isso?
Ah, foi assim, foi muito bom. Eu perdi minha voz na sexta-feira, por isso que eu tô falando meio assim, mas foi assim, um movimento muito interessante, né?
É o primeiro, né?
É, foi o primeiro, né, Expo EJA intermunicipal. Eu estou como articuladora, né, regional, né, pelo MEC, então estou responsável por 17 municípios.
Caramba.
Né? Assim, tanto da regional de Araraquara como a regional aqui de São Carlos. E aí, né, nós conversamos, né, com as demais articuladoras e resolvemos promover, né, esse encontro, né, para o fortalecimento, né, da EJA e também para a valorização dos estudantes, né, para que eles possam, né, ter esse momento, né, de ver, olha, né, tudo que eu fiz, né, tá aqui, porque muitas vezes, né, as pessoas não se veem nesse processo educativo, formativo, né, e de aprendizagem. Então, aquele momento foi um momento assim para isso. Então, nós tivemos, né, a participação, né, de 4, né, municípios, né, São Carlos, Itirapina, Limeira, e Araraquara, né, que trouxeram também, né, seus estudantes. Então, teve essa troca, né, de experiência que foi magnífico, assim, né? No total, tivemos uma média de 380, né, pessoas participando, né? Eu só sinto, assim, que o tempo foi curto, né? Porque foi 3 horas, né? Acredito que para a próxima Expo a gente tem que pensar, né, num tempo, assim, maior de durabilidade, né, da exposição.
Sim. E então, você já tem expectativa pro segundo Expo EJA?
Aham, sim.
Em São Carlos também? Ou não, agora vocês vão visitar outros municípios?
Então, Limeira, né, já disse assim, eu quero fazer aqui. Então, provavelmente, né, o nosso próximo encontro, né, será em Limeira.
Que legal. E aí, esse debate da educação em relação a, por exemplo, São Carlos, você falou que tem 5.000 pessoas aí, né? E os outros municípios, a defasagem é um pouquinho maior que São Carlos ou não?
Sim, né, e nos outros municípios, né, são maiores, né, para você ter uma ideia, nós temos municípios, né, que eles têm uma alta taxa de analfabetismo, né, e não ofertam nenhuma sala de EJA.
Certo.
Nenhuma sala, não ofertam um MOVA, não ofertam um PBA, e é muito difícil, sabe, né, dialogar com essas pessoas e dizer a elas, olha, você está privando, né, uma pessoa de ter o direito, né, claro, de aprender a ler, a escrever, né, vamos abrir uma sala de EJA, né, então é um diálogo, assim, que está, né, exigindo, assim, muito esforço, né, para você convencer a outra pessoa, né, que a EJA é importante.
Na verdade, isso é política pública, não é?
É política pública.
Nos outros municípios que não tem.
Uhum, sim. E aí, né, o Ministério da Educação está chamando essas pessoas, né? Esses gestores, né, que se negam a abrir salas de educação de pessoas jovens e adultas. Olha, né, vem cá, né, você vai ser penalizado, né, se você não abrir, né, porque está negando, né, um direito fundamental.
E matrículas para o EJA, só para o ano que vem agora?
Nós já estamos, né, no período de matrícula, já? Então aproveite esse momento também para convidar.
Como que é?
Pode procurar, né, a Secretaria Municipal de Educação, fica na Rua 13 de Maio, número 2000, ou nossa Escola Municipal de EJA, Austero Mangerona, que fica na Rua 7 de Setembro, 1767.
Tá, e quais são os requisitos para a matrícula?
É fundamental, né, fundamental 1, né, a pessoa que não foi alfabetizada do primeiro ao quinto ano, né? Ela pode ir até a nossa escola de EJA, né, com os seus documentos, né, e requerer a matrícula. Uhum. E fundamental 2, do sexto ao nono ano, né? Lembrando também, né, que nós temos polos de EJA, né, em outros bairros. Por exemplo, nós temos no Jockey Clube, a escola da Lila Gale, a IMEB Carmine Bota, a IMEB Arthur Natalino Derige, né, e outros polos, né, para atender toda a demanda aqui de São Carlos. E para 2026, nossa proposta, né, nossa projeção é atender o São Carlos 8, né, uhum, que tem uma alta demanda de alfabetização de Fundamental 1, Fundamental 2. Eu mesma, né, pessoalmente, né, em parceria com a Secretaria de Cidadania, né, fizemos um levantamento lá em 2 horas, assim, né, mais de 150 pessoas, né?
No São Carlos 8.
No São Carlos 8, que não concluíram ainda, né, o Fundamental 2, né? Então, a gente precisa dessas pessoas. E para que a gente consiga abrir as salas, né, de aula, nós precisamos das pessoas, porque senão a gente abre a sala e aí não, essas pessoas não chegam e a gente tem que fechar. E a nossa ideia não é fechar, nossa ideia é abrir mais salas para que a gente consiga zerar essa questão também do analfabetismo aqui em São Carlos.
Você falou das escolas, né? Mas nos assentamentos vocês vão até lá ou os assentados vêm até vocês?
No assentamento nós vamos até lá, uhum, né? Por meio do programa MOVA e do programa Brasil Alfabetizado, né? Nós temos aí uma equipe de 32 pessoas voluntárias, né, professoras, né, que vão até esses espaços, né, para poder atender a essa demanda.
Legal.
Né? E aí, futuramente, a nossa ideia é que a gente consiga também montar uma sala de EJA formal, tanto no Santa Helena quanto no Capão das Antas.
Que legal. Paula Knopf, uma querida inspiradora, bom dia. Bom dia, pessoal, tá? Que elogiando. A Osana Barbosa também, Maria Alice, maravilhosa, um orgulho e uma inspiração para muitos. Merece muito estar onde está.
Olha que bacana.
Obrigada.
Tá certo. Maria Alice, eu quero deixar o microfone da São Carlos FM aberto para você. Talvez um assunto que a gente não debateu, que você acha de extrema importância falar, e claro, já. E de antemão também quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que recebem também muitos nãos, como você recebeu, para as pessoas que têm preconceito, como você teve. Enfim, que você dê uma mensagem inspiradora para essas pessoas e também um assunto que a gente não debateu, que você acha importante falar agora.
Sim. Eu queria dizer, né, para as pessoas que estão, né, nos ouvindo, né, e essa mensagem vai para as pessoas, né, que ainda, né, são adultas, né, que não sabem ler, que não sabem escrever, que nunca desistam, né, dos seus sonhos, porque o sonho é que move a gente, né, pela vida, né, e quando a gente deixa, né, de sonhar, a gente vai deixando de existir, né, e o sonho faz com que a cada dia a gente avance um pouquinho mais, e que elas pensem, né, muito nisso, né, e que não aceitem, né, os nãos, né, da vida, e que elas possam, ter essa coragem, né, de ir para uma escola, né, para poder fazer a sua inscrição, para poder fazer a sua matrícula na educação de pessoas jovens e adultas, né? Muitas vezes, né, os educadores populares, né, eles estão nos bairros, né, fazendo, né, esse chamamento também, mas nós somos poucos, né? E aí a gente não consegue, né, abraçar São Carlos toda assim, e aí a gente pede apoio, né, das instituições, né, de parceiros, né, pessoas, né, que pensam também, né, como nós, né, que a educação, ela é transformadora, né? Então a nossa vida e a nossa ação no mundo e todas as dificuldades, né, que nós temos hoje, elas são possíveis, né, de mudança através da educação. Então, se a gente pensa aí num mundo mais justo, mais equitativo, mais igualitário, né, que seja pelo caminho da educação e que nos ajudem, né, para que essas pessoas elas possam dar continuidade aos seus estudos e que nunca desistam. Eu acho que é isso, né? E que as matrículas estão abertas, né? Procure a Secretaria Municipal de Educação e a EMEJA.
Tá certo. Muito obrigado, professora doutora Maria Alice Zacarias, que participou conosco hoje. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. E você que nos assiste ou nos ouve em 107.9, tá aí uma história inspiradora, que você possa se inspirar nela. E, claro, como ela disse, procurar a escola, procurar a educação, procurar o seu sonho e lutar por ele, não é isso?
É isso, exatamente, agradeço imensamente, né, a oportunidade, e é um privilégio também conhecer vocês.
Muito obrigado, obrigado Paulo Melo, obrigado Ronaldo Piloto, obrigado a você que está no 107.9 na nossa São Carlos FM. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais, tchau.
Tenham todos um bom dia, uma abençoada terça-feira. Bom dia a todos, até amanhã.
Obrigado a todos pela audiência. Continuem com a programação da 107,9. Todo dia, o dia todo.